Você fala de uma cidade onde se tem violência urbana, os hospitais públicos, principalmente, são a maior demonstração de onde essa violência vai refletir. Seria possível hoje determinar quantos por cento dos leitos são ocupados exatamente pela violência, pela promoção da violência, dos traumas que o próprio homem provoca?
Olha, Gilson, a cada dia que passa, a ocupação de leitos hospitalares decorrentes da violência urbana, principalmente por acidente de trânsito aqui na nossa região, é cada vez maior. Aproximadamente 40% a 50% das vagas de leitos de UTI são preenchidas por pacientes vítimas de acidente de trânsito.
Doutor Carmine, o problema da saúde pública, quando se fala da falta de leitos, dificuldade em atendimento, as dificuldades que as UTIs nos hospitais têm, então eu posso dizer que tudo isso é, em grande parte, motivado pela própria irresponsabilidade das pessoas.
A responsabilidade, como o consumo de bebida alcoólica e direção, a impunidade frente à desobediência das normas do trânsito, é que faz os acidentes acontecerem. Então, a gente sabe que os acidentes são previsíveis e preveníveis. Então, muitas pessoas que porventura precisassem desses leitos de UTI, acabam perdendo a sua vida porque eles estão ocupados por pacientes que nós sabemos que o acidente poderia ter sido evitado e, consequentemente, o traumatismo poderia ter sido evitado. Então, quando nós reclamamos que existem faltas de leitos, principalmente nas UTIs, nós devíamos nos policiar quanto à prevenção desses acidentes.
A política de saúde pública, claro que ela foca no atendimento aos pacientes que estão com problemas nas UTIs, existe um recurso gasto nisso. Existe também uma campanha de prevenção. O senhor considera que o investimento está sendo mal usado? Deveria se focar mais na prevenção do que na remediação? Como ter uma gestão boa do recurso público diante desse quadro que o senhor desenha? Eu tenho uma pessoa irresponsável, por exemplo, no trânsito, que acaba levando à ocupação de metade dos leitos hospitalares, das UTIs. Como fazer com que isso reduza? Aonde estaria o investimento mais correto, na opinião do senhor?
Eu não tenho nenhuma dúvida, e nós médicos que trabalhamos com o paciente no dia a dia, além de trabalhar com a prevenção, eu não tenho nenhuma dúvida que os nossos recursos financeiros deveriam ser voltados para a prevenção, não só do acidente de trânsito, como de dezenas de doenças que fazem com que os nossos hospitais fiquem superlotados. Uma coisa tem que ser dita: infelizmente, a gente se preocupa é com a doença, ao passo que nós deveríamos nos preocupar é com a saúde. E quando nós falamos em saúde, obrigatoriamente nós falamos em prevenção. Por que que, por muitos fatores econômicos, o Brasil não ocupa fatores econômicos lá em cima, a economia brasileira está lá em cima. Mas por que que em qualidade de vida nós estamos lá embaixo? Porque não existe essa consciência da prevenção do motociclista usar o capacete, andar numa velocidade menor, de cada cidadão realmente não dirigir após o consumo de bebida alcoólica. Em países desenvolvidos, Gilson, para você ter uma ideia, como o Japão, se a pessoa for pega dirigindo alcoolizada, ela vai para cadeia, ela vai presa. Então, não tenho nenhuma dúvida, depois de tanto tempo que eu estudei, que o deslocamento dos recursos públicos deveriam ser muito mais dirigidos para a prevenção, principalmente do trauma.
Aí o senhor coloca como leis mais duras, né? Ou seja, uma punição mais pesada para quem hoje está conduzindo o veículo.
Eu defendo plenamente isso, porque junto com a prevenção, nós temos que evoluir na formulação das nossas leis, mas numa formulação que seja possível aplicá-las. Então, juntamente com a prevenção, que deve se iniciar lá na idade escolar, no ensino fundamental, nós temos também que evoluir com as leis. Nós fazemos a prevenção basicamente de duas maneiras: educando e punindo, e fiscalizando e punindo as pessoas que são infratoras. É muito difícil você mudar a ideia de um cidadão já formado. Então, eu defendo que, junto com a prevenção, aquela prevenção primária que nós chamamos, que é aquela educação do ensino fundamental, também a educação para o adulto, mas a educação do adulto focada mais por fiscalização e punição. Eu defendo as leis mais rígidas, principalmente com a impunidade em relação às pessoas que dirigem alcoolizadas.
Doutor Carmine, me parece que os jovens hoje são os principais, as principais vítimas e também responsáveis pelos acidentes de trânsito. São eles que ocupam a maior parte das UTIs.
Eles ocupam a maior parte dos leitos da UTI. Para você ter uma ideia, hoje, exatamente nesse momento, eu estou pessoalmente, como neurocirurgião, cuidando de 4 pessoas que têm idade inferior a 26 anos, que estão hospitalizadas na UTI do hospital onde eu trabalho, vítimas de acidente de trânsito. Isso significa, Gilson, uma perda muito grande para a sociedade, porque o traumatismo não só leva à morte, como a sequelas irreversíveis. Então, a gente pensando, até a gente formula, nós temos um projeto que é o Pense Bem. Pensando bem, nós estamos deixando de produzir muito para o nosso país com essas vítimas que são pessoas jovens no nosso trânsito.
Pessoas que estão se qualificando, já são qualificadas e são afastadas do mercado de trabalho e acabam vivendo de dependência de outras pessoas.
E isso vai diretamente no bolso de cada cidadão, do meu, do seu. Por quê? Porque essas pessoas acabam indo para o INSS e quem, na verdade, custeia a aposentadoria e o afastamento dessas pessoas do trabalho somos todos nós cidadãos.
Ou seja, uma conta que, por mais dura que seja, tem que ser feita.
Ela tem que ser feita, porque os acidentes, o ideal é que nós não tivéssemos. Mas como eles existem ainda numa proporção muito elevada, para você ter uma ideia, para cada pessoa que se acidenta, para cada pessoa que morre vítima de acidente, 3 ficam incapacitados. Então essa conta é uma conta muito cara, que quem acaba pagando direta ou indiretamente é a própria sociedade.
E nessa relação que se tem entre jovens, que são as principais vítimas e causadores, o senhor falou da educação, necessidade de educar a população, e os traumas e as consequências que eles têm. Esses dados, esses números, o senhor considera que eles são muito pouco trabalhados hoje? Há pouca divulgação desse quadro que o senhor desenhou aqui hoje conosco?
Há muito pouca divulgação. A metodologia principal para se focar no jovem seria a de colocar para esse jovem a realidade mesmo do que acontece. Você trazer esse jovem que sofre um acidente ou causa um acidente, para ele que passasse um dia no hospital vendo como que é o sofrimento e levando campanhas que mostrassem de fato o que acontece com o cérebro, o que acontece com uma fratura no membro, então, quando a pessoa tem um traumatismo grave de coração, mostrasse mesmo para eles o que realmente acontece. A forma de focar no jovem é mostrando, através de uma linguagem mais dura, o que é realmente o trauma decorrente de um acidente. E então você tem toda a razão que esses números que nós temos, nós usamos pouco esses números e esses fatos para chegar nesse jovem que é a vítima do acidente de moto, que é o que causa o atropelamento e tantos outros acidentes.
Uma última pergunta, doutor Savarani. A família, em relação a esses traumas, porque nós temos um ambiente familiar que, às vezes, ele acaba sendo propício para incentivar os jovens a utilização, por exemplo, de veículos, do abuso com álcool.
Essa questão ela é muito importante, né? A sociedade como um todo, ela parece que ela precisa do consumo da bebida alcoólica, né? Então existe realmente um meio que propicie isso. E é uma coisa muito interessante, nós temos um projeto que é voltado para a criança, mas que a criança começa a questionar o pai, o irmão mais velho, nesse ambiente familiar onde é propício o consumo de bebida alcoólica. Então, eu acho muito importante você também trabalhar o ambiente familiar. E nós conseguimos trabalhar no ambiente familiar em várias proporções, como, por exemplo, na escola, nas igrejas, sejam elas católicas ou não. Então, você atuando no núcleo familiar, você também tem uma forma muito importante e muito eficaz de mudança de comportamento e prevenção de acidentes.
Dr. Carmine Savarani, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Estou sempre à sua disposição para os esclarecimentos referentes aos acidentes e aos traumas.
Conversei com o Dr. Carmine Savarani, falamos sobre os traumas, os acidentes, principalmente de trânsito e as consequências que esses traumas têm para a estrutura da saúde pública, a ocupação de leitos nos hospitais e UTIs. Segundo o Dr. Savarani, metade dos leitos hoje estão ocupados por pessoas que sofreram acidentes de trânsito, cuja maior motivador é direção associada com o consumo de bebida alcoólica. Ele acabou relatando que hoje, nesse momento, ele está cuidando de pessoas que têm menos de 26 anos e que estão sendo atendidas por causa de acidentes de trânsito, que estão em leitos de UTI. E ele falou da necessidade da educação, da prevenção, do investimento em prevenção para evitar que esses números cheguem a ocupar maior parte dos leitos e o custo que isso tem para a população.